Olá, minhas queridas. Aqui quem fala é o amigo número um de vocês, o velho Papa Nicolau. Estou de volta para lembrá-las o caminho da prevenção.
Pois é, prevenção é também o tema da nossa conversa com a ginecologista Lívia Martins, ela que festeja no calendário da nossa saúde, não é isso, Lívia?
É isso mesmo, é importantíssimo o calendário, porque você é fã da prevenção do câncer de mama, de fazer as mamografias. As mulheres estão esquecendo um pouco de fazer também o seu exame de prevenção do colo do útero, o nosso querido Papa Nicolau.
Pois é, o pessoal fica aí protelando, mas não pode, né, Lívia? O câncer de útero é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, é a quarta causa de morte das mulheres no Brasil. E isso é um absurdo, porque câncer de colo de útero tem cura, né?
É, tem cura exatamente quando descoberto precocemente. A cura é total. A mulher pode viver seus longos anos sem ter nenhuma recidiva. Uhum. E é um câncer de evolução muito lenta. Daí a importância dela diagnosticar uma lesão que a gente chama pré-cancerígena e já fazer os tratamentos adequados.
Pois é, e olha, a principal causa de câncer de colo do útero é a infecção pelo HPV, responsável por praticamente 100% dos cânceres de colo de útero. Então, a infecção por esse vírus, a gente sabe, é doença sexualmente transmissível. Tem gente querendo saber se a infecção pelo HPV se dá só pelo ato sexual ou se, eventualmente, o uso de uma toalha ou uso de banheiro pode contaminar a pessoa.
Então, a via sexual é a mais comum porque você necessita de ter um atrito, como é o contato sexual, né? Um contato pele a pele ou mucosa a mucosa mais intenso. Mas a gente vê relatos não muito comuns, mas de pessoas que foram também infectadas, né? Com o uso de, por exemplo, uma bacia familiar, que muitas pessoas tomam banho naquela mesma bacia. Então, o uso prolongado daquele local que está mantendo uma contaminação frequente. Agora, as pessoas se preocupam muito com essa questão do banheiro, porque muitas pessoas leem que no sabonete, no vaso sanitário, você pode encontrar o vírus. A presença do vírus pode ser algo que aconteça. Então, sabonete de barra, por exemplo, ele poderia ser um armazenador. E é por isso que os locais públicos têm colocado sempre o sabonete líquido. Uhum. É o sabonete mais higiênico, não é mesmo? Uhum. Mas esse contato aí é esporádico, assim, que a gente chama contaminação por fômites, talvez, possivelmente é fraca ainda, entendeu? Não é algo tão preocupante quanto seria. E por isso que a gente fala que a melhor forma de prevenção do HPV é o uso da camisinha, assim como o HIV/AIDS.
É, com certeza. A camisinha é fundamental, muito embora as pessoas, em geral, estejam negligenciando o uso da camisinha, né? Com amor não há prevenção. E aí, em nome do amor, você me dá uma prova de amor? Sem camisinha, por favor? Não, 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 não. Por amor a você, você precisa se amar acima de todas as coisas. E qual o amor que vale a vida? Só o amor de mãe.
Ah, lindo, Mara, exatamente. É a autoestima, a capacidade daquela mulher amar a si mesma, que faz com que ela deva exigir o preservativo em todas as relações sexuais.
Pois é, até porque a vida sexual das pessoas é terra que ninguém anda, né?
É, terra desconhecida. Então, a carinha, nosso semblante, não está escrito nada a respeito, né? Se aquela pessoa tem outros parceiros, aquele parceiro tem outras parcerias. Então, é algo muito complexo você falar, ah, vou acreditar nele, ele é tão agradável, tão educado, tão bonitinho. Isso não quer dizer nada.
Nada, então, absolutamente nada. E você pode, de repente, estar levando pelo menos mais uma pessoa para a cama, né, não? A pessoa que ele transa fora daquela relação, né? Às vezes tem gente dormindo com quatro.
Meu Deus do céu! Aí que fica o risco mesmo, né, Mara?
Nossa, nem me fale.
É complexo.
Então, o uso de preservativo durante a relação, a vacinação contra o HPV é outro capítulo, né, Lívia? Porque a gente sabe que a vacina existe, foi muito discutida, causou polêmica, mas para as pessoas que já foram contaminadas, não tem nada a fazer com essa vacina.
É,
né?
Estatisticamente é previsto que em torno de 25 a 30% das mulheres que têm vida sexual ativa, elas já tiveram contato com HPV. Agora, no mundo dos HPV, são vários. Tem aqueles que são malignos e aqueles que são benignos. Então, nem sempre o contato que elas tiveram foi com HPV maligno. Mas quer dizer, se você imaginar que 25% das mulheres têm vida sexual ativa, já teve contato, por isso que tem essa grande discussão. Vai fazer vacina para todas as pessoas? A vacina é cara, a vacina são várias doses, tem outros complicadores. Então, essa questão ela está em aberto, em pesquisa.
Agora, Lívia, vamos falar um pouquinho da manifestação do HPV? São o quê? São vesículas que ficam na cabeça do pênis?
Verrugas, Mara. Então, são pequeninas verrugas. Sabe a couve-flor?
Sim.
É idêntico. Quando você corta a pontinha da couve-flor, aquela coisinha de uma mais altinha, outra mais baixinha, o HPV parece muito. Então, qualquer lesão dermatológica que aconteça nos genitais, né, que pode acontecer no testículo, pode acontecer no períneo da mulher, que é aquela região que fica entre o introito vaginal e o ânus. É muito comum na região perianal. Então, todos esses locais, se nascer alguma coisa que lembre a couve-flor, a parte bem superficial, bem alta dela, e ela é um pouquinho mais durinha, né, ela não sangra, ela normalmente não causa dor, nem coceira, nenhum desconforto. Normalmente ela é descoberta que a pessoa, ao tomar banho, ao fazer sua higiene, ela passa a mão e sente uma coisinha ali. Quando ela chega, às vezes, ah, doutora, eu tô com uma perebinha aqui.
Pereba, põe pereba nisso. Menina, eu coloquei aqui, imagem do HPV no pênis, pelo Google. Meu Deus, fiquei impressionada, porque tem verrugas enormes, tem pequenininhas também, né?
Tem muitos sutis, que às vezes, somente com um profissional de saúde, você pode dizer se é ou não.
E na mulher, como é? A mesma coisa?
Então, é a mesma coisa, e como eu falei, pode ser em toda a vulva, né? Pode dar nos pequenos lábios, nos grandes, ao redor, no períneo, pode dar também dentro da cavidade vaginal, ficar lá dentro, escondida, e crescer muito. E às vezes a mulher nem está sabendo, quando vai passar a fazer o exame do Papanicolau, passar o espéculo e ver as paredes vaginais, aí sai como se fosse aquela couve-flor lá de dentro, enorme. Opa. Hoje tem vários exames, os marcadores, que são exames feitos também por sangue ou mesmo pela secreção, se tira, e você pode fazer exames de constituição genética para você ver o vírus, a presença dele e tudo
tipo
mais.
Tipo uma biópsia?
Mas antes de chegar aí, você tem exames marcadores assim, mais fáceis de diagnosticar, são muito caros. Ainda não é acessível à maioria da população, o SUS não oferta esses exames e a realização deles vai depender do que o ginecologista ou o infectologista achar. Nem sempre são necessários. Então a decisão de realizá-los é um assunto bem médico.
Então tá aí. Fica o alerta da paleta de cores da saúde para alertar, conscientizar a população feminina, principalmente para a prevenção do câncer de colo, do útero, que sabemos mata 5 mil mulheres por ano. Não é pouca coisa. E para isso, estamos juntas e espero contar sempre com a amiga número um das mulheres ao lado do nosso Papanicolau, é claro.
Obrigada, um grande abraço.